começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde para toda a rede nacional do rádio, para você que está na ebc.com.br, até às 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, quinta-feira, 17 de abril, ano 19, com os comentários do Márcio Guedes e do Bruno Mendes, na mesa de áudio Ed Guimarães, na central técnica está Vinícius Sampaio, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol. É impossível ser feliz sozinho. Começando Ed Guimarães, o programa de hoje com ele, o tricolor das Laranjeiras. O Fluminense venceu ontem o Santa Cruz no Maraca por 2-0. Copa do Brasil. Repórter Rafael Monteiro traz as informações da vitória do Flusão. Fala, maneiro!
O Fluminense venceu o Santa Cruz por 2-0 na noite desta quarta-feira no Maracanã, jogo de ida pela quarta fase da Copa do Brasil. Os gols da partida foram marcados por Luciano e Gilberto, ambos no primeiro tempo. Com esta vitória, no jogo de volta fora de casa, por um gol de diferença, dá a classificação para os cariocas. Para o time nordestino passar, terá que vencer no Recife por uma vantagem de 3 gols. Se vencer por 2 de diferença, a decisão da vaga para as oitavas vai ficar para os pênaltis. Após o jogo, o goleiro Rodolfo destaca que o placar poderia ter sido elástico.
Primeiro tempo nosso, acho que foi o melhor primeiro tempo que a gente já fez até hoje. Eu acho que foi um grande primeiro tempo. No segundo tempo, acho que o time já estava mais cansado, alguns jogadores saíram com dores. E a gente acabou tirando o pé, acho que consequência dos jogadores que saíram, que estavam dando risco. Mas agora foi um grande resultado. E levar lá para Recife esse grande resultado e tentar a vitória lá também.
A partida ficou marcada pelo retorno do atacante Pedro, após 8 meses longe dos gramados, se recuperando de lesão no joelho. Pedro fala sobre a sua estreia em 2019.
Foi uma vitória enorme na minha vida, né? Um momento difícil para mim, mas graças a Deus ele me deu força para superar esse momento. Agradecer o carinho de todos que nesse momento me apoiaram, né? E graças a Deus eu consegui esperar.
O Fluminense volta a encarar o Santa Cruz na próxima quinta-feira, no Recife, em Pernambuco, no estádio do Arruda. Para o jogo de volta, poderá contar com a presença do volante Bruno Silva, que cumpriu suspensão nesta quarta-feira. Quem avançar para as oitavas de final assegura R$2.500.000 de premiação. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
É isso aí, valeu, Rafinha. 17 horas, 8 minutinhos. Se tiver os gols, cabeça, podemos marcar para um gol, tá? Depois, se der, você puxa pra gente aí um dos gols do Fluminense, para que o ouvinte tricolor curta o gol da vitória ontem diante do Santa Cruz, com transmissão pela Rede Nacional de Rádio. E ele esteve comigo na jornada de ontem, analisando tudo o que aconteceu. E hoje ele analisa o seu primeiro boa noite em relação à vitória do Fluminense. Para ele, o de peso. Bruno Mendes. Fala, Brunão.
Muito boa tarde, meu amigo Ricardo Mazella. Boa tarde ao Márcio, a todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Foi mais ou menos aquele diapasão que você contou ontem. O Fluminense poderia ter resolvido essa classificação no primeiro tempo. Deixou, como costuma fazer times brasileiros, pelo menos em sua grande maioria, para o segundo tempo. E no segundo tempo o Fluminense caiu em muito de produção. Some-se a isso as contusões que o Fluminense teve e as perdas que o time principal teve. Então, acho que o Fluminense poderia, com todo o respeito do mundo à equipe do esporte, até porque no futebol a gente já viu de tudo, ter resolvido essa classificação para as oitavas de final no primeiro tempo. Mas continua como grande favorito a chegar na quinta fase, né, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Conseguiu uma boa margem de gols, precisa perder por 2 gols de diferença para que vá para os pênaltis. O Fluminense é o grande favorito nesse duelo a chegar aí às oitavas de final da Copa do Brasil, Mazella.
É verdade, 17-9, opinião do Bruno Mendes. Outra opinião abalizada, importante, um dos destaques da equipe de esportes da Nacional, da TV Brasil, para nossa alegria, sempre com a gente aqui às segundas e às quintas. O Boa Tarde é pro Sinergia. Márcio Guedes. Fala, seu Guedes. Tudo bem?
Que delícia, Mazella.
Que delícia. Ontem fiquei felizinho, alegrinho no primeiro tempo, irritadíssimo no segundo, viu?
Mas a vitória do Fluminense foi boa, alguns jogadores tiveram uma boa participação, tive os autores dos 2 gols, o Fluminense mostrou disposição, e é um time melhor que o Santa Cruz, né? Não comparar, acho que apesar de ter havido espaço para mais gols do Mazella, 2-0, eles ficaram de bom tamanho e dão ao Fluminense um certo conforto do jogo de Recife, que o Santa Cruz vai ter que se largar, vai ter que sair da defesa, o Fluminense terá espaço. E outra coisa muito boa, ontem foi o Pedro, né? Voltou, jogou um pouquinho, mostrou que está recuperado fisicamente, talvez não tecnicamente, e é também um grande alívio para o futuro próximo do Fluminense, como um grande jogador, que todo mundo espera que ele vá ser breve, né?
É verdade.
Agora, como nada é perfeito, achei o Ganso meio devagar, um pouco lento, ele ainda, acho que o futebol, quando o futebol entra num ritmo muito forte, para o Ganso é um pouco complicado, né? Ou ele faz uma espécie de uma reciclagem, ou vai ser um pouco difícil para ele se adaptar a um esquema muito competitivo. Não sei se você concorda comigo.
Eu concordo. Inclusive, me causou estranheza a lentidão dele. Ele participou pouco do jogo. Porque ele não participou, não jogou a última partida. Eu falei, então ele vai voltar cheio de gás, vai ter tudo para mostrar um grande futebol. E não o fez. Eu não sei se também o Bruno pensa assim. Hein, Bruno?
Assim, eu acho que eu já era contra a contratação do Paulo Henrique Ganso. Então, eu acho que é perigoso. Foi uma contratação que muitos acharam que foi audaciosa. Num momento delicado. Meio complicado, viu, Mazella?
Agora, interessante também que quando ele chutou, eu tava narrando o jogo, não sei se o Bruno lembra, ele chutou pela linha de fundo, pegou mal, bola alta, saiu, papapá. Ele sentiu, na transmissão eu falei, acho que ele sentiu, ele ficou mais um pouquinho em campo e acabou saindo. Então, quer dizer, ele não jogou a última partida, teve tempo para treinar e acabou sentindo. O Johnny Gonzalez, a mesma coisa. O Ayrton joga um jogo, fica 4 fora. Essa parte do Fluminense tem que tomar cuidado. Fala, Márcio.
Essa questão de lesão está acontecendo com quase todos os clubes, viu? O Grêmio está sofrendo com isso, o Botafogo já sofreu, o Vasco, esse calendário aqui, com muitas competições, futebol muito mais corrido, não é fácil não, viu? Agora, em relação ao Ganso, eu acho que ele foi importante, como bem lembrou o Bruno, para segurar uma crise num momento difícil, né? Ele chegou aí, o grande craque, Ganso e tal. Agora, daqui por diante, eu acho que o Fluminense tem que tratá-lo como um cara que vai ajudar. Não como grande protagonista, o grande craque Fluminense. Se não exigir muito dele, ele eventualmente pode entrar num lance de mais classe, um lançamento, até uma cobrança de falta. Ele pode, com a experiência dele, com a técnica que ele ainda tem, pode ser útil ao Fluminense, mas vamos com calma, não
é
isso?
É verdade. Agora, sobre contratação, 17h13, se acompanha o programa No Mundo da Bola, estamos falando do Fluminense, que ontem venceu o Santa Cruz pela Copa do Brasil no Maracanã, primeiro jogo 2-0. as novas contratações. Tudo bem, Fluminense não tem dinheiro, está contratando aposta. Ontem entrou o tal do Léo Arthur. É o primeiro jogo, não vou criticar o cara. Mas tem algumas coisas que você vê no toque de bola, no preparo físico, eu realmente, a primeira impressão não foi legal. Essas Fluminense contratando muito jogador do Bahia. Eu não sei, será que falta criatividade aliado à falta de dinheiro, Bruno?
Olha só, Mazzella, eu acho que a falta de dinheiro é o principal, mas a diretoria tricolor, ela confia muito mais no poder de visão do Fernando Diniz. Principalmente os times, os últimos, que contrataram o Fernando Diniz, confiaram na visão que ele teve na época de técnico do Audax, né? Que ele viu aquele time, depois foi para o Oeste, enfim, o poder de visão com que ele viu o Tchê, com que ele viu outros jogadores. Então as diretorias confiam em fazer um time que seja, não seja caro e que tenha a visão e o modo de jogar do Fernando Diniz. Acho que de repente a torcida, eu sei que é difícil pedir isso no início do Campeonato Brasileiro, já com 4 meses, 5 meses vencidos do ano, mas ter de repente um pouquinho de paciência para saber como é que o Fernando Diniz vai trabalhar. Ele trabalha de um modo diferente dos outros técnicos. Ele não tem o mesmo método de trabalho, é diferente. Então, acho que o Fluminense poderia dar, o torcedor poderia dar um pouquinho mais de tempo pro Fernando Diniz.
Outra coisa. Mazzella, fala, Márcio.
Você é mágico, Mazzella?
Não, senhor.
Mas você não acha que o Fluminense tem muito mágico, não? Como é que você me explica que salários atrasados e tal, continua contratando, como se nada estivesse acontecendo? Não só o Fluminense, não, vou ser justo. Em vários clubes acontece o mesmo, tudo crise, dívidas incríveis, e contratando jogadores assim, tranquilamente, para mim, isso é mágico.
Falando em contratação, a pergunta era para você, o Bruno pode responder também, em relação ao Everaldo. O Everaldo é um jogador que ninguém conhecia, jogava em time de terceira divisão do Campeonato Paulista, é um jogador que já não é uma criança, não é mais um garoto, e ninguém falava nele. Nessa coisa de pensar, de pescar, de jogadores desconhecidos para ver, apostar em jogadores que poderão dar certo, é o tal do Everaldo. O Everaldo tem um problema sério, na minha opinião. Ele não sabe chutar em gol, não sabe concluir. Mas ele é um jogador veloz, ponta esquerda, moda antiga, busca ele de fundo, dribla bem, não, tem esse defeito de conclusão. Mas ele estava fedendo a peixe e ninguém sabia que era o simpático Everaldo. Fluminense levantou. Agora, 2 milhões, que é uma quantia para o mundo do futebol, uma quantia irrisória para o futebol, para a contratação de jogador, 50% do passe. E o Fluminense não faz movimento, pelo menos não deixa transparecer, não tem uma informação precisa e não contrata. Aí todo mundo quer, Corinthians, Cruzeiro, Bayern de Munique, o Rosita Sofia, o Barcelona, o Real Madrid, todo mundo quer o cara. E o Fluminense não se movimenta para ficar. Poderia pagar 2 milhões e vender por 4, 5, até como negócio. Era um bom negócio, eu não consigo entender. Até porque não veio nenhum tipo de informação. Vocês poderiam me ajudar a compreender a situação?
Olha, Marcelo, é difícil, viu? Há pouco eu brinquei com esse negócio de mágico, mas tem certas coisas no futebol que são obscuras, pouco claras. Você citou, jogadores às vezes já rodados, são descobertos tardiamente, de repente são valorizados, outros acontece justamente o contrário, né? No caso, esse Walter, esse gordinho aí, que tem que ter alguma condição técnica, mas é fisicamente deficiente. Então eu confesso a você que eu não sei explicar a você como de repente esse Everaldo foi tão valorizado, se realmente tem propostas importantes lá fora. Você sabe dizer qual a situação do Fluminense, do Everaldo no Fluminense hoje?
O contrato vence agora no meio do ano. O Fluminense tem que pagar 50% para adquirir 50% do passe dele, seriam 2 milhões de reais. E não houve movimentação. Ah, mas vai poder trocar com o Corinthians, o caramba. Ele poderia comprar por 2 milhões, fazer uma jogada, vender por 3 e ainda pegar jogadores. Mas eu não sei, nem que quase 500 mil, 2,5 e pegar jogadores. O Corinthians quer dar o goleiro Walter em troca, alguma coisa nesse sentido, mas poderia negociar melhor. Desde que essa diretoria assumiu, no primeiro momento dispensou uns 4, 5 jogadores importantes da história do Fluminense, dentre eles o Cavalieri, pelo telefone. Aquele Marcos Vinícius, que foi do vôlei e tal, foi o gestor, quer dizer, contratam, pode ser bom de gestão no vôlei, no COB, mas no Fluminense não funcionou. E fez muita lambança fazendo essas coisas, perdendo dinheiro no Fluminense. E, de repente, os caras não aprendem. O Paulo Gianni está lá, um cara rodado, um cara experiente, mas as informações não chegam, então dá margem ao criticar. Eu falar, mas ela não é nada disso, por isso. Mas como ninguém chegou e me disse nada, então tô descendo a lenha mesmo, cara. Porque é um absurdo essa inoperância, essa falta de inteligência, não vou falar burrice, porque eu não sei o que está acontecendo, da diretoria do Fluminense. Poderia, como Adeus. Negócio, fazer alguma coisa produtiva.
É, a princípio, o que você falou, acho que valeria até a pena você comprar por 2 milhões e depois fazer uma venda com lucro. Eu acho que a grande esperança do Fluminense é o Pedro, sem dúvida alguma. Torcer para ele voltar a jogar aquele bolão que ele jogava, porque o passe dele certamente vale muito mais do que esses 2 milhões, hein?
É verdade, com certeza, mas como o Fluminense está catando papel na ventania, pegava 500 mil aqui, 300 ali, e o Pedro, que é engraçado, né, o Bruno, o Pedro já estava vendido, eu não me lembro da equipe mais, o Pedro estava vendido, e com a contusão foi desfeito o negócio, quer dizer,
se não me engano era o Milan.
Era o Milan, então quer dizer, para o Fluminense foi um bom, desde que ele recupere a sua forma, não é isso, hein, Bruno?
Ah, claro, acho que... O Pedro, o melhor é ele recuperar a forma o mais rápido possível. Ele tinha, era um jogador que era selecionável pelo Tite. E seria, talvez, até porque como entrou logo em seguida o Richarlison foi convocado e entrou como titular, eu acho que o Tite iria colocar o Pedro de início, pelo menos em uma das partidas, para testar esse jogador na seleção. Ele tem muita capacidade, é um jogador muito bom, muito forte fisicamente, muito bom tecnicamente. Eu acho que quanto mais ele jogar a partir de agora, é melhor. Não só para ele, para o time do Fluminense, também para a seleção brasileira. É claro que ele vai depender dos seus companheiros para voltar a ser um jogador visto pelo Tite na seleção brasileira, Mazzella.
Tá certo, 17h20, falamos de Fluminense, vai ter o jogo de volta na próxima quinta-feira, não é isso, Luiz Ferreira?
Isso aí.
Lá no Mundão do Arruda contra o Santa Cruz, podendo perder por 1-0, 2-0 pênalti, e a partir daí o Santa Cruz vencendo, entrará. Tomara que o Fluminense se dê bem, até porque a grana é boa e o Fluminense precisa muito desse dinheiro. Vamos saber agora da Liga Europa, jogos acontecendo nesse exato momento. Lembrando também, se você souber de cabeça, cabecinha, como é que ficaram as semifinais da Liga dos Campeões, da Champions League. Boa tarde, Luiz Cabeça Ferreira.
Boa tarde para você, Mazzella. A gripe me pegou de jeito, que tá brabo.
Então olha pra lá, chega a ficar longe,
hein? Exatamente. Olha, Mazzella, a gente tá com 15 minutos da segunda etapa lá no São Paulo, em Nápoles, na Itália. Nápoles 0, Arsenal 1.
Jogo de ida.
Jogo de volta.
É de volta?
Na volta, já são todos os jogos de volta. O Arsenal venceu lá no Emirates Stadium por 2-0. Jogo de ida praticamente uma mão e quatro dedos na vaga das semifinais da Liga Europa. Só se acontecer uma tragédia. Não,
e pelo que eu tô vendo aqui, pelo que o Nápoles tá jogando, amigo, vai mais fácil tomar o segundo gol.
Exatamente. O Nápoles que é onde joga o brasileiro Alan, revelado que despontou no Vasco no início da década de 2010.
Ele tá jogando hoje, não?
É o camisa 5. Vou correr atrás. Eu não sei se ele foi retirado. Ele é com uma posição mais defensiva. De repente, o técnico cara... Não, tá jogando. Acabei de ver o Alan. O Alan, aliás.
Alan ou Alan?
Alan. Alan. Tem um amigo meu que chama ele de Alampar.
Alampar, é demais.
É demais.
Quem ele marca? O Alambrado. Tá bom, então.
Exatamente. Outros jogos em andamento. Valência 2, Villarreal 0. O Valência venceu o jogo de ida por 3-1. O outro tá praticamente liquidado. Tá 5-1 no agregado pro Valência.
Valência dois... e Villarreal.
Villarreal. Dois clubes da
Espanha. Villarreal? Vamos falar Villarreal mesmo. Villarreal.
O Chelsea está vencendo o Slavia Praga por 4-3, jogo de ida 1-0 Chelsea. Aí está mais encrespado. Se o Slavia Praga virar, o Slavia Praga vai. No outro jogo, que é o mais encrespado, a Eintracht Frankfurt. Frankfurt está vencendo o Benfica por 1-0. Jogo sendo realizado lá em Frankfurt, na Alemanha. Jogo de ida, o Benfica venceu por 4-2 lá no Estádio da Luz. 2-0 Eintracht Frankfurt. Benfica volta pra casa.
Ah, não vai pênalti, não?
Não, lá tem gol qualificado.
Então,
assim,
caramba.
Como na Liga dos Campeões.
E na Liga dos Campeões, como é que ficaram os confrontos de semifinal?
Rapaz, segura na cadeira. Barcelona e Liverpool.
Vai ser um belo jogo, hein?
E Ajax contra o Tottenham. Também vai ser um belo jogo também.
Você acha que tem equilíbrio nas duas partidas?
Tem, principalmente em Barcelona e Liverpool. De um lado você tem Messi, o Suárez e, renascendo, talvez, o Felipe Coutinho. Do outro você tem Sadio Mané, Roberto Firmino jogando uma barbaridade.
E tem o Salah também?
E o Mohamed Salah.
Ah, tá
Ou
certo.
Ou seja, você tem grandes jogadores, grandes trios ofensivos. Do outro lado você tem duas equipes, o Ajax está resgatando aquele futebol total.
Da década de 70.
Do Rino Schmidt. Também você tem o Tottenham, comandado pelo argentino Maurício Pochettino, que é cria do Marcelo Bielsa, jogou com ele, foi jogador dele no Newell's Old Boys, início da década de 90, e está aí também fazendo um futebol muito ofensivo. Não tem o Harry Kane, mas sabe quem está jogando muita bola no Tottenham?
Não tenho a menor ideia.
Brasileiro Lucas Moura, aquele que foi revelado pelo São Paulo, estava no PSG.
Ah, o Lucas, também era o Lucas.
Foi o Lucas Moura para conseguir diferenciar.
Do outro Lucas, que era o meio campo.
Tem o Lucas Leiva, do Grêmio.
O futebol brasileiro, e Márcio, hein, Bruno? Quando tinha o Pelé, Didi, Dodô, Zezé, Zizi, né, Dadá, funcionava. Agora tem Lucas Leiva, Lucas não sei o que lá, Roberto não sei o que lá. A gente não ganha mais nada, cara. A gente não ganha mais nada.
Você tem que ter uma memória incrível para decorar esses nomes todos. Eu tenho um pênis narrador toda hora com esses nomes e sobrenomes. É muito chato isso.
É chato, cara. Ontem o time de Santa Cruz, todos com nome e sobrenome. Não jogavam nada, né? O único que era o melhor do time, mas era o Pipico. Era o nome só, entendeu? Era o Pipico. Mas não é só o Santa Cruz, não. Fluminense, Botafogo, Corinthians. Agora é nome e sobrenome e a gente não ganha rigorosamente nada. E eu venho falando no rádio, na televisão, Márcio e Bruno. Venho falando há muito tempo, do jeito que o futebol do Brasil está indo, vai demorar muito, que não ganha no sub-15, 18, 28, 49, 55, o Brasil está uma draga que eu vou te contar. Hein?
Mazella,
oi.
Aproveitando que você está falando aí, o Grenal ontem foi um jogo, foi emocionante, foi uma grande decisão, eu sei que vamos falar daqui a pouco, eu quero só dar só um toquezinho, mas mesmo assim foi a prova da fase de profissionalismo do futebol brasileiro, com os jogadores preocupados em agarrar, puxar, dar pancada, parar o jogo. O juiz também compactuava. Foi um jogo que acabou sendo muito abaixo do que poderia ser para a transição. Valeu pela emoção de pênalti, né? Quem foi o campeão, tudo bem, né? Mas foi muito longe de um grande jogo, de um jogo disputado disciplinarmente e seriamente, como você vê na Champions League.
É verdade. 17:25, alguma coisa a acrescentar, Bruno?
Não, é isso aí mesmo. Mas é assim mesmo. No Flamengo tem um cara que tem só o nome Pará e não joga nada.
Mas é só um. Eu vou só bem lembrado. Pará é tudo bem. Mas é só um que não joga nada. Com o nome composto, são vários que não jogam nada, hein? É complicado.
Ah, tem bastante, mas tem muito.
Tem muito.
Tem muito.
Eu volto a dizer, repetir sem querer ser chato e repetitivo, mas estou sendo chato e repetitivo. Cara, o futebol do Brasil, tomara que eu queime minha língua. A gente vai ficar muito. Já estamos há muito tempo sem ganhar nada. E do jeito que tá, vamos continuar muito tempo na secura total. Tomara que eu me engane. 17:26, já voltamos com o programa.
Calma.
Que foi?
Copa do Brasil, Chape Corinthians. A Chape ganhou.
Chape ganhou do Coringão. Fala você, meu amigo Lincoln. Lincoln Chaves.
A Chapecoense saiu na frente do Corinthians na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. 1-0, gol do atacante Ailon ainda no primeiro tempo. E o resultado poderia ter sido até mais elástico se não fosse o goleiro Walter, substituto de Cássio, que estava suspenso, e o travessão. Foi a vitória da equipe que entendeu melhor o peso da partida, mesmo a 4 dias de uma final de campeonato estadual. O Timão foi a campo com seus 2 titulares, pensando no segundo jogo da decisão do Paulistão contra o São Paulo. O técnico Fábio Carilli admite a dificuldade do elenco de mudar a chavinha e explica o porquê de tantas reservas.
Eu sei o quanto foi difícil deixar esses jogadores hoje com a cabeça motivada para essa partida, porque tudo que se entrava nas redes sociais aí, a gente não consegue controlar essas coisas hoje com o celular. Só se falava do clássico, só se falava de São Paulo, então isso é claro que influencia. Vim muito preocupado para esse jogo, por tudo isso. A escolha do time não é nem pensando tanto no São Paulo, mas sim em alguns sinais que o grupo dá, né? Caso do Júnior Urso, que está lá tentando se recuperar, né? Junto com a fisioterapia para domingo. a sequência de jogos pesados que a gente teve, jogos decisivos aí direto, né? Então essa foi a decisão.
Já a Chape jogou com força máxima na Arena Condá e ganhou moral para encarar o Avaí na final do Campeonato Catarinense. O técnico do Verdão do Oeste, Ney Franco, reconhece que o grupo se desgastou diante do Alvinegro, mas confia no pronto restabelecimento do elenco.
Até domingo agora, o nosso grande objetivo no clube realmente é recuperar esses atletas e no jogo lá contra o Avaí, né, pegar esses jogos que a gente fez muito bem como referência e tentar aplicá-los de novo, né? Então, mas eu tenho certeza que até domingo nossa equipe ela vai estar recuperada fisicamente, porque nossa equipe está muito boa, tá muito bem emocionalmente, o ambiente está muito bom, estamos com autoconfiança, os atletas a cada partida estão jogando bem.
Na Copa do Brasil não há o critério do gol marcado fora de casa. A vantagem da Chapecoense é de poder até empatar na próxima quarta-feira na Arena de Itaquera para ficar com a vaga. Vantagem mínima, mas valorizada por Ney Franco.
A gente sabe que jogar lá é complicado. O índice de aproveitamento do Corinthians dentro de casa ele é muito alto, mas a gente tem uma pequena vantagem adquirida aqui, né? Acho que as duas equipes se desgastam esse final de semana, vão dar de tudo, e depois é preparar, ajustar nossa equipe para ter uma estratégia e saber jogar com esse resultado positivo, que não significa jogar com o time atrás, retrancado, né? Então a gente tem que estudar a melhor forma, ver quais os jogadores que vão estar disponíveis para esse jogo, e a gente tem uma ligeira vantagem sim no confronto lá.
Do lado corintiano, preocupação. Foi o quarto jogo seguido sem balançar as redes, e os números também não ajudam. Outra vez a equipe foi sufocada pelo adversário. Sofreu 12 chutes a gol da Chapecoense, finalizou só 3 vezes. E Carilli entende que parte da culpa pelo momento irregular é dele.
Estamos tendo, todos nós, né, muita dificuldade ainda para jogar. E isso tem a ver com muitas coisas. A principal delas é o meu trabalho, depois a tomada de decisão dos jogadores, o entendimento. Mas pelo tempo de trabalho e fazer um time jogar bonito, um time jogar para frente, que nem foi principalmente 2017, 2015, ela requer tempo, ainda mais, repetindo, né, de 36 jogadores hoje no elenco do Corinthians, tirando os 5 meninos que subiram, 23 não trabalharam com essa comissão. Então, né, não tem nada também fora de anormal, a gente tem que ter ciência disso.
Tanto o Chapecoense como o Corinthians voltam a jogar no domingo, às 4 da tarde. O Timão em casa, decidindo o título paulista com o São Paulo. E o Verdão fora, diante do Avaí, na final do Catarinense. No Alvinegro, a expectativa é pelo retorno do lateral Danilo Avelar, recuperado de dores no joelho esquerdo. Já na Chape, mais um problema para Ney Franco. Além dos atacantes Rildo e Vitor Andrade, que já estavam contundidos, o goleiro Wagner sentiu o joelho direito durante a partida pela Copa do Brasil e deixou a Arena Condá de muletas. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Obrigado, Lincoln. Valeu, 17h31. Já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
A Rádio Nacional tem novidade para você. Quer ver? É isso mesmo que você ouviu.
Alô,
você
amigo,
já pode ouvir o que acontece nos estúdios da Rádio Nacional.
O programa História do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. São 3 horas da mais pura emoção e intensas cenas de fé cristã. A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, nesta Sexta-feira Santa, às 7 da noite. A maior obra do rádio brasileiro, produção de Ghiaroni, com a participação do maior elenco do rádio teatro, sob a direção de Floriano Faisal. A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, Sexta-feira Santa, às 19h. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, pela paz, com você.
No Mundo da Bola.
Que delícia!
Ricardo Mazzella.
Tá suave? Tá comigo aqui na Nacional Rio, Brasília, Altos Limões, Amazônia, toda a rede nacional de rádio. Legal, bacana, estamos de volta com o programa No Mundo da Bola. Hora e vez dela, da minha amiga. Astrid Nick. Fala, Astrid.
Momento estádio.
Oscar e Alisson se reuniram às vésperas da etapa de João Pessoa de vôlei de praia e conseguiram conquistar o ouro ao derrotarem na final a dupla Evandro e Bruno Schmidt por 2-7 a 1. No naipe feminino, o título ficou com a dupla Fernanda Berti e Bárbara Seixas, que derrotaram na final a dupla Thalita e Tayana. O brasileiro Rafa Becker terminou em quarto lugar no Molino Cunhilas Championship, segunda etapa de 2019 do circuito, disputada no último final de semana na Argentina. Alexandre Rocha também teve bom resultado e terminou em oitavo. Os dois golfistas pontuaram para os rankings mundial e olímpico. Rafael Andreato terminou na terceira colocação da etapa da volta do Uruguai de ciclismo de estrada. O percurso foi de 149 quilômetros e o brasileiro subiu para a quarta colocação geral da competição. Participaram da competição os brasileiros Flávio Santos, nono colocado geral, Christian da Rosa, 12º, Eduardo Gore, 20º e Alessandro Guimarães, 28º. O brasileiro Eugênio Franco conquistou a medalha de bronze do torneio de Dubai do ranking mundial de tiro com arco paralímpico. Competindo na categoria W masculino, Eugênio venceu o italiano Fabio Azzolini na disputa da medalha. No torneio por equipes, Jane Carla e João Carneiro ficaram com a quarta colocação do arco composto. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Valeu, Astrid, obrigado pelas informações. E ainda dentro desse momento estádio, o repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas informações da Copa do Mundo Feminina. Fala, ligado!
Rodrigo Ricardo.
Magnifique ou magnífico, assim estão comemorando os organizadores da Copa do Mundo de Futebol Feminino da França. O torneio já vendeu mais de 720 mil ingressos. Os números foram divulgados pela FIFA. A entidade também afirma que já não há ingressos para o jogo de abertura, dia 7 de junho, entre França e Coreia do Sul. O mesmo acontece para os jogos das semifinais e para o dia 7 de julho, quando está programada a final da competição. O ingresso mais barato custava $37, cerca de R$ 148,00. Já o mais caro, $278 dólares, algo em torno de R$ 1.100. A Copa do Mundo Feminina da FIFA 2019 vai percorrer 9 cidades francesas: Lyon, Montpellier, Nice, Grenoble, Le Havre, Reims, Rennes, Valenciennes e Paris. 24 seleções participam da Copa, divididas em 6 chaves. O Brasil está no grupo C, ao lado de Jamaica, Austrália e Itália. Esta será a 8ª Copa de Futebol Feminina. A seleção dos Estados Unidos é a atual campeã e a maior vencedora com 3 títulos. A Alemanha tem 2 conquistas, seguidas por Japão e Noruega com 1 Copa. A melhor colocação brasileira foi em 2007, na China, quando Marta e companhia foram vice-campeãs. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Olhei, olhei, ultimaço nacional.
17 horas 37 minutos, dando sequência no programa No Mundo da Bola. Vai ter a música aí, não? Até, até, nós. Que introdução longa, hein, Red? Tom, tom, tom. Vambora!
Até, até, nós iremos.
É, o Grêmio ganhou mais um título, hein? Ganhou nos pênaltis, o Márcio já falou na abertura do programa, e sagrou campeão gaúcho de 19. Repórter colorado, Juliano Justo. Juju, você fez essa matéria com o coração realmente... Como diria o coração de Juju? Meu amigo Cabeça, ajude-me. Qual o termo que adjetivarei?
Partido.
Partido, meu Deus do céu. Então tá bom. Partido com tristeza, frangalhos, com tristeza, a conquista do tricolor gaúcho. Fala, Juliano!
Juliano Justo.
Azul, preto e branco. Essas são as cores dos campeões lá no Rio Grande do Sul. Renato e seus comandados ficaram com a taça e fizeram muita festa ontem à noite lá na arena, e com toda a justiça. Invicto, repetindo um feito alcançado apenas em 1965 e com apenas um gol sofrido, a melhor defesa de um campeão na história do Campeonato Estadual do Rio Grande do Sul. Essa foi a campanha do título de 2019. O último capítulo foi um emocionante 3-2 nos pênaltis, depois do 0-0 no segundo Grenal da decisão. Maior ídolo da história do tricolor, Renato Gaúcho comandou a festa.
Toda hora o Grêmio é campeão, não aguento mais. 30 meses, 6 títulos. Uma média de um título a cada 5 meses. Tá ruim? Se for da feriado, ninguém mais trabalha nessa cidade.
Bigaúcho, Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Recopa Gaúcha. Essas são as 6 conquistas dessa terceira passagem do Renato como técnico gremista. Com 3 defesas decisivas nos pênaltis, o goleiro Paulo Vitor foi o herói dessa conquista.
Semana retrasada, meu vizinho perguntou. A gente tinha jogado 10 horas da noite, o que eu estava fazendo? Trabalhando 9 horas da manhã. Essa é a resposta para ele. Porque às vezes a gente trabalha, porque eu acho na vida... Que tudo na vida, às vezes é empolgação, às vezes é de vocês levar a gente na altura, mas o trabalho ele não vai derrubar ninguém. Por isso que sou muito grato a Deus por estar vivendo esse momento.
Depois de perder uma penalidade nos 90 minutos, André converteu a cobrança que confirmou o título e valorizou o grupo gremista.
Esse título é uma prova que o nosso grupo é muito forte. E hoje eu queria... dedicar esse título especial para um amigo nosso que infelizmente não está aqui, que é o Marcelo. É um cara que é sensacional. Então, Tchelo, é nosso!
No lado perdedor da noite, o Colorado coube reconhecer a justiça da conquista. Quem fala é o vice de futebol, Roberto Melo.
E foi merecido, Deus parabéns, o Grêmio fez. É merecido pelo todo, pelo campeonato, né? O Grêmio fez uma grande campanha. Eu acho que nos dois jogos finais, eu acho que foram dois jogos equilibrados e eu acho que a gente poderia ter vencido e conquistado o campeonato. Né?
Com essa vitória, o Grêmio chegou aos 38 títulos estaduais. Mas o maior vencedor segue sendo o Inter, com 45 taças. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
É, Juju, coração colorado partido, quem sabe ano que vem o Inter acaba, já que o Renato está cansado de dar volta olímpica, pode mudar. Que campanha do Grêmio, hein, Bruno Mendes?
Campanha maravilhosa, só tomou um gol, invicto, ninguém conseguiu bater o Grêmio, nem dentro nem fora, um time que se mostra bastante regular, eu acho que faz parte dos times principais hoje do Brasil. Posso colocar o Grêmio junto com o Cruzeiro hoje um pouco à frente, mas como os melhores times do Brasil hoje, sem dúvida nenhuma. Parabéns ao Renato por mais um título aí à frente do Grêmio Futebol Porto Alegrense.
Ô Márcio, um gol sofrido, só foi campeão invicto o Grêmio a última vez em 1965, você era um rapaz de calças curtas pelo Leme, todo serelepe, e aí, hein?
com roupinha de marinheiro, né?
É, roupinha de marinheiro, de gás, né? 6¾, passeando pelo Leme, daí com o velho Guedes trazendo você pela mão, entendeu? Com aquela boia, aquela boia de cavalinho na praia.
Mas olha, é claro, Mazela, que o Grêmio foi merecido campeão pela campanha primeiro, a ser mais time que o Inter, que conseguiu se reforçar bem. Até no jogo de ontem, digamos assim, achei que o Grêmio teve, além de mais posse de bola, até mais chance de gol. O Inter ficou especulando um contra-ataque, mas o jogo foi muito abaixo que poderia ser um Grenal em termos técnicos. Os jogadores eram muita pancada, parava a bola com falta o tempo todo, agarrões, qualquer coisinha reclama do juiz, entendeu? Agora, teve um lance polêmico do VAR, que foi o pênalti que o André perdeu, né, durante o jogo, que ali é discutível, né? Foi ou não foi pênalti? Gostaria até da opinião dos amigos depois. Eu confesso a vocês que até agora estou na dúvida se aquele puxãozinho no calção, aquilo significou realmente uma irregularidade, um pênalti. Então, assim, é uma coisa muito interpretativa. Agora, como sempre, teve aquela coisa do vilão que vira herói, que é o André, né? Eu não gosto muito do André batendo pênalti, não. O primeiro ele bateu sem convicção, mas na hora H ele deu uma boa batida e fez justiça, digamos, à campanha do Grêmio e ao próprio jogo de ontem, que teve muita emoção, né, por parte da torcida, por parte dos jogadores no final. Eu gostei mais do final da festa do que propriamente do jogo.
É verdade. O final de festa no bom sentido é mais emocionante do que o
sempre
jogo em si.
Sempre emocionante, Mazela. Eu me emociono com todas as festas. Acho muito bacana aquela união do jogador, todo mundo se abraçando, se beijando. É uma das maiores alegrias que a gente tem, até como ser humano, na nossa vida, quando um time é campeão.
É verdade, fala em time campeão, tá rolando a Copa Sul-Americana da Europa, que é a Liga Europa. Meu amigo Luiz Ferreira, como andam as coisas do Arsenal e outros jogos?
Olha, Mazela, a gente está com 38 minutos da segunda etapa, Arsenal 1, Nápoles 0, Arsenal praticamente classificado para as semifinais. Nos outros jogos, o Valencia fazendo 2-0 em cima do Vila Real, o Eintracht Frankfurt está se classificando, fazendo 2-0 em cima do Benfica, e o Chelsea se classificando também em 4-3 em cima do Slavia Praga. Por enquanto, Arsenal, Valencia, Eintracht Frankfurt e Chelsea se classificando para as semifinais da Liga Europa.
Tá certo, então. Vamos lá, 17h45, segundo o roteiro do meu amigo Luiz Ferreira. Certinho, cabeça. Em cima da pinta, como diriam os antigos, em cima da pinta. A bola rolando. Tudo tranquilo aí? Fala, Rui. Tranquilinho? Beleza? Tudo certo?
Mas, você achou pênalti ou não?
Oi?
Você achou que foi pênalti ontem?
Márcio, a segurada no calção teve, mas a queda foi um pouquinho exagerada, né?
É
complicado esse negócio.
Posso dar um pitaco sobre o VAR?
Dá um pitaco, fala.
Eu não sei o que o Márcio e o Bruno vão achar, mas desde a Copa do Mundo de 2018 eu tô pensando isso. O VAR está virando bengala.
E acho que o problema da bengala é exatamente isso, saber como utilizar. Até agora a FIFA, a CBF não sabem ou não acertaram ainda como utilizar o VAR. A pergunta é para vocês dois, o que vocês acham?
Olha, eu acho o seguinte, Mazela, esse lance de ontem, no jogo não é pênalti, no VAR vira pênalti. Muita coisa vira pênalti no VAR, ou deixa de ser pênalti no VAR. É uma coisa meio estranha isso, porque você põe câmera lenta às vezes, tem um ângulo diferente, você acha que houve a infração, o jogador exagera, olha, é complicado. Agora, eu acho que no corpo geral, o VAR está corrigindo mais erros do que propriamente fazendo uma coisa errada, não sei.
Bruno?
Mas eu sou contra o VAR, eu acho que o VAR, não é que eu sou contra o VAR, acho que o VAR deveria ser usado para lance de impedimento, se a bola entrou ou não, porque o resto é tudo interpretativo. E vai continuar sendo. Mesmo com a FIFA determinando que a partir de junho, bola na mão, seja pênalti, vai continuar interpretativo. Nós vamos ver jogada de bola na mão que o árbitro não vai marcar, porque senão fica fácil, o cara faz uma, dentro da área, faz uma embaixadinha, levanta a bola, chuta no braço do cara e diz que é pênalti. O árbitro não vai dar. Então é o seguinte, vai continuar sendo interpretativo. Eu usaria o VAR somente para lances de cartão vermelho, de impedimento, ou se a bola entrou ou não. De resto, vai continuar a mesma coisa. E outra, a demora pro cara ver se foi um impedimento ou não. O cara tá com 6 telas na frente dele, Mazela. 6 telas e 3 caras analisando lá em cima e um lá embaixo. Os caras conseguem demorar 10 minutos para analisar se foi impedimento ou não, uma coisa que a gente na transmissão de futebol. Às vezes você daí e eu daqui, a gente consegue tirar essa conclusão em 15 segundos.
E sem errar, hein? Esse é o detalhe. Sem errar.
É, mas há uma explicação para isso, né? Os caras veem o lance de vários ângulos diferentes. Isso demanda tempo. E depois cada um dá um pitaco lá. Lá tem o teu pitaco mestre que vem do VAR, para o pitaco super mestre que é do juiz de campo.
É, então podia dizer, pra que 3 caras pra, no VAR? Podia diminuir,
é bom
podia
lembrar, diminuir também. É bom lembrar que isso não mudou na regra. A palavra final ainda é do árbitro.
Claro.
Ou seja, o cara do VAR pode falar, ó, tem um negócio estranho aí. Por exemplo, o caso que ficou mais claro ontem, aquele terceiro gol do Tottenham na Liga dos Campeões. Estamos dizendo, ah, bateu na mão. Aí tem uma matéria do Globoesporte.com que ele utilizou uma foto, até vou ver de qual agência a foto, em que a bola não está batendo na mão do Lorente, do Tottenham, está batendo na coxa. Aí de um ângulo você acha que é uma coisa, aí de outro ângulo você acha que é outra. Então você fica bananado.
Então por isso que o Bruno tem razão, é para decidir só em jogadas capitais, o resto é...
Eu só sei uma coisa, o Bruno sabe bem do que eu estou falando, o VAR está acabando com a raça dos plantões. Você fala, gol! Gol aonde? Em Belo Horizonte? Esquece, Mazela, o VAR anulou.
Aí você é malandro, já rodado, espera, não chama enquanto o juiz não decidiu o lance. Fica
não, e outra coisa curiosa, que dentro de campo, no campo, todo mundo fica esperando. Aí quando 5 minutos depois, é gol, aí todo mundo começa a pular 5 minutos depois. É muito engraçado.
Não, e pra narrar é complicado. Eu teve um lance aí que foi do Flamengo, que eu narrei o gol até o final, mesmo sabendo que.
Eu vi.
Que, mesmo sabendo que o cara poderia anular. Eu fui até o fim. Depois o cara anulou. Falei, mas na dúvida.
Ele falou, tá pra edição. Se for gol, já tá aí.
Tá legal. 17h49. Paradinha. Já voltamos com a reta final do programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia, para toda a rede nacional e você que navega na internet. ebc.com.br. Até já.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Stadium, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação, Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. No Mundo da Bola.
Que delícia!
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, 17h51 e a reta final do nosso programa No Mundo da Bola, nesta quinta-feira. Hoje é dia 18, não é isso? 18 de abril de 2019. Dia 18, amanhã é feriado. Terça-feira no Rio de Janeiro também, dia de São Jorge. Vamos em frente. Mas nós estamos trabalhando, tanto amanhã como na terça-feira. Chegando a hora de Copa do Brasil. Quem chega? Quem?
Vamos todos cantar de coração. A
livro de mal.
Vem aí o ligado da Nacional.
Rodrigo Ricardo.
Dois jogos e duas derrotas por 2-0. A última na Vila Belmiro para o Santos pela Copa do Brasil. O Vasco de Alberto Valentim agora enfrenta o Flamengo pela final do Campeonato Carioca.
Para nós buscarmos o título, nós vamos ter que jogar muito mais do que nós jogamos a primeira partida. É uma boa vantagem no Flamengo, a gente não pode negar. Mas a gente vai forte para tentar diminuir essa vantagem com 1-0, né? Saindo em vantagem, depois buscar o segundo gol para nos manter vivo em busca do título.
Valentim chegou em agosto do ano passado ao Vasco, mas os recentes maus resultados colocam em xeque o trabalho do treinador na colina de São Januário.
Quando você primeiro, numa final, sai em desvantagem, né? E depois um jogo de mata-mata também, do tamanho do Vasco, mas estou super tranquilo. O trabalho vem sendo bem feito, nós estamos indo para a terceira final esse ano aqui, com chances de ser campeão, e depois, é lógico, nós vamos falar com chance também de passar na Copa do Brasil.
Para o jogo de domingo, o Vasco ainda não sabe se contará com o goleiro Fernando Miguel, o zagueiro Leandro Castan e o atacante Rossi. Nenhum deles foi a campo nesta última quarta. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Olhei, olhei, ultimaço nacional.
Valeu, Rodrigão, dando sequência no programa do Mundo da Bola. Tá na hora de falar do...
Uma vez Flamengo.
Será que já é o virtuão? Virtual, virtuão é virtual campeão. Carioca, virtuão. Flamengo, virtuão, virtual campeão. Maurício Costa, chega mais.
Maurício Costa.
Enquanto o Vasco tomava a pressão do Santos na Copa do Brasil e repetia a péssima atuação contra o Flamengo, parte do elenco do Rubro Negro comemorava o aniversário de 30 anos de Everton Ribeiro em uma festa que contou inclusive com o músico Mumuzinho. Mas calma, torcedor do Mengão, não tem nada de oba-oba. O Fla treina forte durante a semana para garantir o título carioca sobre o rival no domingo de Páscoa. Mesmo podendo perder por 1-0 para levantar a taça, o foco é total, como diz o zagueiro Rodrigo Caio.
Claro que quando você tem uma vantagem, de alguma forma, você pode entrar um pouco disperso, mas é algo que a gente vem falando a semana inteira, nos treinamentos, quando a gente tem alguma conversa mais individual, a gente vem falando dessa questão da nossa atenção. É um jogo muito importante para nós, são 90 minutos dentro de campo que a gente precisa deixar tudo de nós, e precisamos ter um nível de atenção muito alto, porque do outro lado tem uma equipe grande, uma equipe que vai buscar a todo momento o resultado, e a gente precisa ter essa atenção.
Para o confronto de domingo contra o Vasco, o Flamengo tem apenas um desfalque, Bruno Henrique. Autor dos dois gols do primeiro encontro, ele recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. A tendência é que Abel Braga volte com o Diego no meio e coloque a Arrascaeta no lugar de Bruno Henrique. Quem também tem chances de entrar é Vitinho. Pode ser o segundo título oficial do Flamengo no ano e a torcida está confiante. Faz fila para conseguir ingresso. Das competições que disputou até agora, só não venceu a Taça Guanabara, conquistada pelo Vasco. A Taça Rio foi para a Gávea. O Carioca está muito perto. E ainda tem Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. E se você acha que o Flamengo não vai disputar todos os títulos, olha o recado que o Rodrigo Caio deixou.
Eu vim para ganhar, cara. Esse era o meu grande objetivo. Eu vim para um clube gigantesco, onde eu sabia da grande responsabilidade que eu tinha. E eu vim muito preparado para isso. Vim preparado para ser campeão. Vim preparado para voltar a jogar no nível que eu sempre quis jogar. Quando eu cheguei aqui, cara, eu senti um grupo muito unido, um grupo muito forte, focado, com sede de vitórias, com sede de títulos, e isso me motivou ainda mais. Quando você chega num clube, você sinta isso. Fazia tempo que eu não sentia. Eu passei por muitos grupos, um time só, mas foram 8 temporadas e bastante jogadores. E quando eu cheguei aqui, eu senti uma diferença muito grande nessa questão.
Logo depois do confronto com o Vasco, o Flamengo viaja para Quito, onde enfrenta a LDU na quarta-feira pela Libertadores da América. Retorna para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, sábado, no Maracanã. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício, 17:57, a reta final. Meu amigo Luiz Ferreira, terminando com a Liga Europa, por favor.
Resultados finais dos jogos encerrados: Arsenal 1, Nápoles 0, Arsenal classificado. Valência 2, Vila Real 0, Valência classificado. Chelsea 4, Slavia Praga 3, Chelsea classificado. E o Eintracht Frankfurt fez 2-0 em cima do Benfica e está classificado para as semifinais da Liga Europa. Dois ingleses, um espanhol e um alemão nas semifinais da Liga Europa, mas é.
Mano, o jogo do Eintracht com o Benfica, tá, o tempo tá esquisito lá, quase que invasão de campo, o negócio então, tá meio esquisito.
O jogador do Benfica furibundo da vida, falando com os jogadores, xingando, o negócio vai dar ruim lá em Lisboa, hein?
Vamos ver então, tá legal. Márcio, 17:57, meu amigo, um forte abraço, um bom feriado pra você, hein?
Que delícia,
que delícia! Vai passear pelo calçadão, já tá de cachorrinho novo, não?
Que delícia! Eu vou pra TV agora participar do Repórter Brasil e do estádio.
Tá legal, então. Você é sinônimo de audiência, não é isso, Bruno? Boa noite.
Boa noite, Mazela. É claro, há muito tempo o nosso querido Márcio é sinônimo de sucesso e de audiência. Um forte abraço e comemore bem no domingo, viu, Mazela?
Ele é um brincalhão, hein? O Bruno é um brincalhão. Se dezembro me aguarde, às 19 horas, 16 horas, 18 horas, um minutinho, estarei ligando. 6 de 1 estarei te ligando, hein, Bruno? Atendo o telefone, hein?
Ah, um meu Deus. Um abraço, mano. Ô, Bruno, antes de você ir, Mazella e Valdir fazem parte daquele grupo de torcedores varal. Só secam.
Tá legal, então.
Exatamente.
Ô, Bruno, qual é o comentarista mais bonito da televisão do rádio brasileiro?
Márcio Guedes.
Márcio Guedes, com esses olhos verdes aí. Ele anda no calçadão. Oh, é um frisson, é um frisson. Tá acabando o programa. Tchau, gente. Até amanhã às 5 da tarde com mais um programa no Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.